You're with SBS Radio.
Os incêndios na Amazônia provocaram uma briga diplomática entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente francês, Emmanuel Macron. No final da reunião dos G7, os sete países mais poderosos do mundo, foi anunciada a disponibilidade imediata para ajudar o Brasil no combate aos incêndios, com uma oferta de 20 milhões de dólares. Bolsonaro acusou Macron de desrespeitar a soberania do Brasil. O presidente brasileiro depois levou o incidente diplomático para o campo pessoal e tirou sarro da esposa de Macron no Facebook. Em troca, Macron chamou-o de mentiroso e disse que as mulheres brasileiras provavelmente teriam vergonha de ser o presidente. O presidente brasileiro disse que o Brasil está combatendo as chamas e disse que considera aceitar o pacote financeiro levantado durante o G7 com uma condição.
Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, de que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras e daí a gente pode conversar.
No Brasil, governadores da Amazônia Legal se reuniram com o presidente brasileiro para resolver o problema dos incêndios na região e pediram para Bolsonaro aceitar o pacote financeiro do G7. Não se rasga dinheiro, disse o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A motivação dos incêndios e do desmatamento para o governador do Amazonas, Wilson Lima, ocorre por interesses econômicos. Lima informou ao presidente ter constatado isso em sobrevoos na região.
Que o maior interesse é para a atividade econômica, é para a extração de madeira, para a criação de gado, especulação imobiliária, grilagem.
O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que o estado hoje tem 10 mil pontos de incêndios em florestas e que isso já ultrapassa os números em todo o ano de 2017. Barbalho defendeu ainda que o Brasil aceite recursos internacionais para o combate aos focos de incêndio.
Acho, presidente, que não é correto da nossa parte, falo pelo estado do Pará, nós abdicarmos de recurso. Todos nós sabemos as dificuldades fiscais que nossos estados têm. Se existe recurso disponível no Fundo Amazônia, nós devemos utilizar estes recursos.
O governador do Pará se refere à ajuda equivalente a 83 milhões de reais, prometida pelo G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, aos estados da região amazônica afetados pelos incêndios florestais. O governador do Amapá, Valdez Góes, também acredita que os estados não conseguem resolver as queimadas com recursos próprios. Após o encontro, o governador Flávio Dino destacou algumas ações emergenciais.
O que nós desejamos é que haja um meio termo. Nós enfatizamos muito fortemente a necessidade da cooperação internacional com defesa da soberania nacional, claro. Porém, achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. Defendemos que ele seja retomado.
Enquanto isso, os bombeiros responsáveis pela fiscalização da Floresta Amazônica disseram que os meios de combate disponíveis não são suficientes para combater os incêndios. A RTP tem os detalhes.
24 horas em permanência, aqui tudo é analisado ao pormenor via satélite. Os incêndios, a desflorestação, consegue-se ver o que está a acontecer ao longo dos 5 milhões e 500 mil quilómetros quadrados da Amazónia brasileira. Desta sala partem as ordens e as informações para intervenções no terreno, apesar dos recursos serem escassos.
Hoje o Corpo de Bombeiros possui duas aeronaves Air Tractor com capacidade de lançamento de 3.100 aproximadamente litros de agente extintor, no caso água, né?
Isso é muito pouco.
para aeronave. Esse tipo de aeronave, a quantidade de aeronaves hoje para cobrir todo o estado realmente não é suficiente.
É difícil responder a tantas ocorrências nesta área gigantesca, mas no estado de Mato Grosso o trabalho destes técnicos tem dado resultados. Desde o início do ano e até ao dia 22 de agosto, a região é uma das que tem menos área destruída. Passam horas e horas nesta sala. O que mais se lamenta é que não haja reconhecimento internacional do esforço que aqui é feito.
Então, é muito cômodo os países mais ricos, maiores poluidores do planeta, falarem, estamos dando dinheiro para o Brasil. Não está dando dinheiro, não. Está equilibrando o fluxo de carbono. Então, tem que se pagar para a floresta ficar em pé. Eu quero a floresta em pé. Eu sou engenheiro florestal, eu quero a floresta em pé. Eu sou brasileiro. Eu sou ser humano. Eu quero a floresta em pé. Mas, infelizmente, não é assim que funciona se ninguém pagar.
Para o coronel Paulo Barroso, que tem raízes em Celurico de Basto, hoje ninguém no mundo pode reclamar a Amazónia como património exclusivo do Brasil.
Ninguém é dono de nada aqui. Nem do nosso corpo nós somos donos. Então a gente tem que se desprender e desapegar disso, de território, se desapegar de matéria. A gente tem que entender o sentido da vida. E quem vive na Amazônia, os índios, a população, comunidades tradicionais, e quem vem de fora e passa a viver aqui, percebe isso. A importância desse território. Não é só nosso. É de toda a humanidade, é do planeta. É mais do que nosso, é do planeta. Então a gente tem que cuidar, tem que zelar dela. Mas para isso tem que ter meios.
Em outras notícias, o presidente australiano Scott Morrison disse à Sky News que a Austrália vai continuar trabalhando para evitar que o Irã construa armas nucleares. Donald Trump anulou o acordo de 2015 estabelecido por Barack Obama, que previa o fim das sanções econômicas ao Irã, caso o país interrompesse a produção de armamento nuclear. Morrison disse que é a favor do acordo de 2015 e que também apoia sanções impostas pelo presidente americano.
No, that's a simple proposition. You need to maintain the sanctions. We maintain the sanctions there. We maintain the sanctions when it comes to North Korea as well. And Australians are involved in enforcing those sanctions. And Australia will continue to do that.
E a China alertou a Austrália para respeitar sua soberania judicial e não interferir no caso de um escritor chinês australiano acusado de espionagem e detido pelo governo chinês. O acadêmico Yan Hengjun pode enfrentar a pena de morte se for provado que ele era um espião. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que Yan Hengjun, de 53 anos, está em boa saúde. Seu advogado, Julian McMahon, disse que não há evidências para apoiar a alegação de que seu cliente é um espião.
This certainly has the potential to become a very serious case. I'm not a political commentator and I'm not an expert on China, but anyone watching the news can see the sense of oppression with regard to writers and democracy thinkers, human rights lawyers and so on is certainly growing and becoming more and more serious.
A esposa de Yang Hengjun, Yuan, que é residente permanente na Austrália, foi impedida de deixar a China. Ela diz que não há base para as acusações contra o marido. Ainda na Austrália, o NAPLAN, teste que avalia o nível de conhecimento dos estudantes das escolas de primeiro e segundo grau, mostrou que o conhecimento dessas crianças, o conhecimento gramatical escrito dos estudantes, piorou. Alunos dos anos 7 e 9 apresentaram desempenho abaixo da linha de base de 2011 para escrita e gramática. O Ministério da Educação, Dan Tehan, defendeu os testes do NAPLAN. Ele disse à ABC que a Austrália não saberia o desempenho de seus alunos sem o Sistema Nacional de Testes.
Let's not blame the test. Let's make sure that we understand what the results are and where we need to put the work in. Look at what South Australia are doing. They've got a phonics test they've introduced at the grade one level to improve literacy in their schools. Maybe all states and territories should look at doing something like that. We've got a lot of work to do, but NAPLAN allows us to understand where we need to improve.
E os transexuais do estado de Vitória agora terão a liberdade de escolher o sexo em suas certidões de nascimento, sem a necessidade de ter feito cirurgia de reatribuição de gênero. O projeto de lei que permite mudar a certidão de nascimento passou com 26 votos a favor e 14 contra na Câmara Alta de Vitória. O governo diz que a nova lei dará às pessoas a opção de garantir que seus documentos de identidade reflitam quem são. Vitória se junta assim à Tasmânia, Território do Norte, South Australia e Canberra na aprovação da lei. Em abril, a Tasmânia foi o primeiro estado a fazer essa inclusão nas certidões de nascimento. Ativistas da diversidade de gênero dizem que a mudança é uma vitória significativa na luta pela igualdade de transgêneros na Austrália. E uma nova pesquisa encomendada pela SBS revelou que um foco mais forte na inclusão social na Austrália tem o potencial de elevar o Produto Interno Bruto do país em quase 12,7 bilhões de dólares australianos por ano. A participação da força de trabalho de pessoas com deficiência é quase 30% abaixo daquelas sem deficiência. A disparidade salarial entre homens e mulheres continua a ser de cerca de 15%, e as experiências relatadas de discriminação devido à origem étnica ou religião mais do que duplicaram entre 2007 e 2017. James Taylor, diretor executivo da SBS, disse que o relatório demonstra que um local de trabalho inclusivo não é apenas um benefício público, mas também pode ser uma grande oportunidade econômica.
Well, Australia has a well-earned reputation as being both a multicultural and inclusive society. A place where, irrespective of who you are or where you're born or what you believe, you can participate. What this Deloitte report demonstrates in economic terms is that we can do better. And if we can create teams and workplaces and communities that are more diverse and more inclusive, there's economic benefit for all Australians, not just those who are being included.
E nos Estados Unidos, mais de uma dúzia de mulheres vítimas do suposto pedófilo Jeffrey Epstein se apresentaram no tribunal para falar sobre o impacto do abuso sexual em suas vidas. Jennifer Arroz, que acusa Epstein de estuprá-la em sua mansão em Nova York aos 15 anos de idade, disse a um juiz que havia sido roubada de seus sonhos. Epstein foi encontrado morto no início deste mês na prisão, após um suposto suicídio. Gloria Allred, advogada das mulheres, disse que sua morte não acabou com a luta por justiça.
Does not end their fight for justice. It does not end their feeling that they were manipulated and victimized, and that they were child victims of Mr. Epstein. So today they spoke truth to power, they spoke truth to what happened to them.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.